ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Informações sobre crédito rural. Algumas questões que envolvem este assunto. Muitos produtores perguntam o que fazer com o seu financiamento rural quando ocorre uma quebra de safra ou outra situação que afete a sua capacidade de pagamento, ou até mesmo quando já está sendo executado. Nesses casos, a lei permite a prorrogação dos débitos no prazo que melhor o produtor puder pagar. Essa é a lei. O banco não pode tomar os bens do produtor. É ilegal. Se o fez, tem que devolver em dobro em alguns casos. Outra situação é o produtor que fez um contrato de soja antecipado. Vendeu antecipadamente a R$ 70,00 e hoje a soja está em R$ 150,00. O que fazer? Pode romper ou renegociar esse contrato? Na maioria das vezes, sim. Cada caso é um caso. Os contratos devem estar em equilíbrio, ou seja, ser bom para ambas as partes. Esse é o justo. Para tudo isso, é preciso buscar um advogado de sua confiança, que entenda do assunto. A Vargas Dávila Advocacia é especializada no setor do agronegócio. Visite nossa página na internet vargasdavila.com.br ou nos envie um WhatsApp 519-9308-2377. Vargas Dávila Advocacia, especializada no setor do agronegócio. Com a gente, você pode contar.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Cotripal agradece a confiança e a parceria do produtor associado na safra de verão, que superou as expectativas. Agora é hora de mirar na cultura de inverno e de planejar a aquisição de semente de soja para a próxima safra. Sim, o produtor não para, e a Cotripal também não, seguindo seu ritmo de trabalho e expansão, com 18 unidades de recebimento espalhadas pela região noroeste do estado, localizadas de forma estratégica para chegar cada vez mais perto do seu associado, reduzindo custos de logística e garantindo segurança e praticidade na hora da entrega. Produtor, a Cotripal está à sua disposição 365 dias do ano. Conheça a unidade mais próxima de você e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Amigo da Estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquilo é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
Olá, bom dia. Bom dia, Voz do Campo. Bom dia, amigos que nos acompanham. Programa de rádio A Voz do Campo. Nesse sábado, como é tradicional, todo sábado pela manhã, A Voz do Campo, reunindo rádios pelo Brasil afora. Começou no Rio Grande do Sul e hoje eu vou falar da Voz do Campo, de algumas coisas da Voz do Campo importante. Ao longo dessa trajetória de 13 anos, da Voz do Campo, falar um pouquinho dessa história da Voz do Campo hoje, desse programa de rádio, que o objetivo da criação desse programa é para dar voz ao produtor rural, ao agricultor brasileiro de falar e de se manifestar. Esse é o nosso propósito maior. Antes eu quero ler aqui a Bíblia, Palavra de Deus. Somos terrivelmente cristãos. E um país com quase 100% da população cristã, 95% cristãos no Brasil, esse país de uma dimensão incrível, extraordinária, eu quero ler a palavra de Deus, do Criador, que diz assim, Salmos 14, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há quem faça o bem. Não há um que faça o bem. Do céu, Deus se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria. Alguém que busque a Deus de coração. Todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram meu povo como se comessem pão e não clamam por Deus. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha de Sião, quando Deus restaurar o seu povo. Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Salmos 14, bonito esse salmo, ele fala do homem tolo. Homem tolo, tolo é idiota, seria, né? Que acha que Deus não existe, que diz, que ele pensa, que ele diz, não, Deus não existe, faz tudo aqui e termina tudo aqui. Quer dizer que a humanidade pode se matar à vontade, matar, roubar à vontade, que não tem problema nenhum. Termina tudo aqui, né? Ah, tá, termina tudo aqui. Termina tudo aqui, vai. O achismo nos leva a um problema seríssimo. Então, essa palavra de Deus para a gente abrir a voz do campo de hoje. Mandar um abraço, estamos hoje no Rio Grande do Sul. Mandar um abraço ao Rio Grande do Norte, ao Josenildo Teixeira, jovem agrônomo, lá na região de Natal, Rio Grande do Norte, né, Josenildo? Você está ouvindo de João Câmara, lá é a região do Mato Grande, Rio Grande do Norte. Um abraço, Josenildo Teixeira, jovem agrônomo, menino, gente boa, jovem, trabalhador, buscando oportunidade também na vida para fazer o melhor, para trabalhar, para produzir, para se dedicar, que é o que todos nós buscamos, as pessoas do bem buscam oportunidades na vida, né? Esse é um propósito maior. Eu quero hoje dar bom dia a todos vocês que nos acompanham. Eu estou no Rio Grande do Sul, chegando chuva aqui no estado gaúcho, nesse final de semana, previsão de muita chuva e muito frio na sequência. E esse é o clima brasileiro, o clima tropical brasileiro. A Voz do Campo, mês de junho de 2021, estava lembrando da trajetória da Voz do Campo. Começamos em 2008, juntamente com Alcides Meneghini e produtores rurais do município de Capão do Cipó, na região de Santiago, aqui no Rio Grande do Sul, na região centro-oeste do Rio Grande do Sul, região central do estado gaúcho. Alcides Meneghini nos deu a ideia, nos deu uma sugestão. Na época eu trabalhava na Rádio Verdes Pampas em Santiago, e o Alcides Meneghini nos deu a ideia. Ele foi vereador e prefeito Capão do Cipó, e na época vereador, e eu ia como radialista transmitir a Câmara de Vereadores em Capão do Cipó, e o Meneghini me deu a sugestão da gente criar a Voz do Campo, criar um programa de rádio voltado para o agricultor. E eu disse, Meneghini, vamos criar a Voz do Campo, mas vamos fazer a Voz do Campo nas fazendas aqui de Capão do Cipó, nas granjas de Capão do Cipó. Vamos começar o programa ali. E assim começou a Voz do Campo, assim nós demos início à Voz do Campo, eu e o Alcides Meneghini, e foi muito legal, alguns programas iniciais ali, muito joia, muito, chamou muito a atenção. Depois a gente, aos poucos, foram vindo produtores rurais, nós fomos convidando e outros foram agregando, né? Vários outros produtores rurais da região de Capão do Cipó, de Santiago, agregaram ao nosso projeto, à nossa ideia, à nossa visão, minha e do Meneghini. Né? Vários outros produtores rurais da região de Santiago vieram agregar aqui no Rio Grande do Sul, com o objetivo de transmitir esse programa diferente de tudo que existia. Né? O programa para trazer as informações do clima, do preço da soja, tudo isso faz parte. Mas era um programa que ia além da informação das commodities, dos produtos agrícolas. Um programa que é para discutir o agro e para ouvir, dentro dessa discussão, ouvir o produtor rural. dar oportunidade ao produtor rural dele se manifestar. Esse é o propósito maior. Ser o propósito maior. Dar oportunidade ao produtor rural, ao agricultor, de falar na voz do campo, de se manifestar. Esse era o propósito maior, né? De dar espaço, dar oportunidade aos agricultores de falar. Falar em agricultura e você visitar só empresa, só indústria, falar só com o povo do governo, não vai dar certo, né? Não tem como. É uma engrenagem em que tem várias partes. As multinacionais, as indústrias, as empresas, enfim, né? Os agrônomos, os profissionais técnicos e os agricultores também. Então, fazer uma voz do campo, né? Falar do campo e não convidar os agricultores, pô, aí não tem, né? É que nem você dizer que fala em nome de Deus e não falar a palavra de Deus. É bem parecido, né? Você diz que representa a Deus, mas você não fala a palavra de Deus. Então, é umas incoerências, né? Agora, por exemplo, uns dias atrás, me convidaram para uma comitiva política me convidaram para uma comitiva, não, para visitar o setor do leite. Ah, tá, o setor do leite. Quem é que vão visitar? Não, alguns laticínios. Aí eu nem perguntei, eu nem aceitei o convite, porque eu, se não for para ir na casa do agricultor, na propriedade rural, onde estão produzindo leite, eu não vou. Eu não vou. Eu vou se for lá no agricultor e aí também no laticínio. Vamos ser justos, nós queremos política justa no Brasil, né? Tem que ter posição, tem que ter lado, e eu tenho lado. Meu lado é o agricultor. E aí a gente vai, com certeza, compartilhar, a gente vai participar, mas tem que ser justo, né? Ah, vamos visitar o setor do leite, só vai numa parte, só vai nos laticínios, não vai lá no agricultor, aí fica difícil, né? Enfim, e é assim que a gente trabalha, procurando ser quanto mais justo, melhor é. Quanto mais justo, melhor é. Nós estamos aí trabalhando, estamos, no momento, deputado federal, em Brasília, né, e trabalhando. A nossa bandeira é a agricultura brasileira, é lutar, continuar nossa luta pelos agricultores brasileiros. Mas eu estava falando da Voz do Campo, um pouco do início da Voz do Campo, em 2000, em 2008, em 2008, começamos então lá em Capão do Cipó, com o Meneghini, e aí depois veio vários outros produtores rurais nos ajudar. O Epitácio está me lembrando aqui do Ciro Boiter, né? Quando a gente foi lá na propriedade, lá, 5 da manhã, ver como é que é a produção de leite, como é que é a vida de um agricultor que levanta de madrugada, 5 da manhã, tu imagina com a chuvarada, com frio, com 2 graus, com 0 grau, com temperatura negativa, a mulher gaúcha tirando leite, produzindo leite na sala de ordenha, né? Levantar 5 da manhã para ir lá levar as vacas para a sala de ordenha para tirar leite. Aí alguns políticos me convidaram para visitar o setor do leite, só que eles só vão nos laticínios, né? Aí não. Aí não, setor do leite não é só laticínios, setor do leite é agricultor, faz parte também, uma engrenagem, agricultor, laticínios, é todos, né? E precisamos entender assim, e eu estou na parte primeira, eu estou com os agricultores, lutando pelos agricultores. Agro é isso, né? Não podemos confundir agro, achando que agro é só empresa. Agro é agricultor, são pessoas, são gente, são homem e mulher. Quando vê, há uma grande manipulação por trás de tudo isso, há uma grande exploração por trás de tudo isso, e as pessoas não estão se percebendo o que está acontecendo. Quando vê o agricultor, né, está comendo o resto do bolo. Né? A principal parte está com A, B, C, D, e o produtor é a parte E, sendo que o produtor é o setor, é a parte primeira desse setor chamado agro. Agricultor, pessoas, que é que a gente tem que trabalhar e cuidar, ajudar, apoiar e procurar fazer política para pessoas, como eu estou fazendo, procurando fazer em Brasília como deputado federal. Bom, daí veio o segundo momento da Voz do Campo, grande salto, depois da mobilização, da participação de agricultores, produtores rurais da região de Capão do Cipó e Santiago, né? E de toda aquela grande região, Maçambará, lá, enfim, São Borja, Manuel Viana, Alegrete, toda a fronteira oeste gaúcha, aderiram, estiveram com a Voz do Campo, estão com a Voz do Campo, participando, trazendo o seu apoio e também usufruindo da Voz do Campo, tendo um programa para representar a agricultura, para lutar pela agricultura, tendo um canal de comunicação para falar com a sociedade brasileira e com os governantes, tendo este canal chamado A Voz do Campo. O segundo momento e principal, importantíssimo para a Voz do Campo, foi a história de Panambi, né? Que aí veio a turma de Panambi, do grupo do Amigos do Agro, né? Panambi Condor, aí veio o pessoal lá do Valdeci Sovernigo, do Epitácio Barzotto, do Pedroso, aí veio todo o pessoal de Panambi Condor, agregaram a Voz do Campo, né? O Lauri Britsky com a Rádio Sorriso, né? O Barroso, na época tinha a empresa Savana Veículos, foram importantes no processo da Voz do Campo chegar em Panambi. E a gente tem todo o nosso respeito e reconhecimento a esse pessoal todo, várias outras pessoas, são tanta gente ali na região de Panambi, Condor, Palmeira das Missões. E ali o programa deu um passo gigantesco ali pela liderança do Sovernigo, né, e do Epitácio e de tantos outros, conseguimos avançar bastante. A partir dali, a Voz do Campo ganhou espaço em toda parte, pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, primeiramente, e depois pelo Brasil. Então, foram momentos extremamente importantes. A gente acredita muito nessa parceria. O produtor rural entendeu a importância da Voz do Campo, de ter um canal de comunicação, de ter um programa para o produtor falar, mandar mensagem, dizer o que está acontecendo na propriedade. Porque muitos falam em nome do agro, mas estão em outras partes, não estão na propriedade rural. Até dão uma maquiadinha, até dão uma pinceladinha falando do agricultor, mas, na verdade, quem tem que falar é o agricultor. Agricultura é agricultor, e ele tem que falar, principalmente ele, o agricultor, ele faz agricultura. Né? E os demais também participam, porque tem a sua participação no setor agro. Agora, é muito importante o que eu estou falando nessa manhã. Então, nós fomos como disse o próprio Barroso, né? Um divisor de águas na comunicação do agro brasileiro, né? Trazendo uma comunicação diferente, fazendo diferente de tudo que existia. Né? A Voz do Campo foi a inovação, evoluiu na comunicação do agro, abriu-se as portas, as porteiras para o agricultor falar, comunicar, dizer o que está acontecendo na fazenda, na granja, na propriedade rural. Esse foi um propósito maior que acabou se consolidando e se confirmando. Nós estamos chegando agora no final de junho a 13 anos de existência, 13 anos de existência. Nesse tempo nós realizamos, num período ali, 4 seminários A Voz do Campo em Gramado, na Serra Gaúcha. Realizamos o seminário A Voz do Campo, reunimos produtores, especialistas, agrônomos, profissionais técnicos, convidados, palestrantes de renome nacional e internacional. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa para A Voz do Campo e para o agro gaúcho brasileiro, o seminário da Voz do Campo em Gramado. Foi um tempo muito bom de encontrar amigos, de fazer amigos, de reunir a família do agro, como nós chamamos o seminário da Voz do Campo. Então foi um tempo muito especial. Estamos completando agora 13 anos de existência neste mês de junho de 2021. Começamos em 2008, na Capão do Cipó, lá com Meneghini e outros amigos que vieram aos poucos agregando, apoiando e participando da Voz do Campo. Foi muito legal esse projeto de comunicação e tem sido muito especial para todos nós. Essa semana eu tive a oportunidade de encontrar em Brasília o Valdeci Sovernigo e conversamos e falamos um pouco da Voz do Campo, da importância dessa ferramenta de comunicação. E foi num período, 2008 foi um período importante do Brasil, né? Um período em que começava a fluir, infelizmente, o câncer da corrupção no Brasil, que veio a trazer uma grande destruição ao país, destruição de sonhos, destruição de famílias, destruição de vidas, né? O Brasil sofreu muito nesse período, começando a aflorar a corrupção, que muitos anos quase que sempre existindo, mas que ela cresceu assustadoramente, a corrupção no Brasil, né? Destruindo as famílias brasileiras, né? Sendo avassaladora essa corrupção no país e que trouxe um prejuízo enorme para o Brasil. Agora está aí, né? Nessa época de pandemia, todos nós clamamos por hospitais, por equipamentos hospitalares, né? Pedindo hospitais, pedindo equipamentos de hospitais, e a gente viu aí, os governos anteriores não se prepararam para o dia mal, não investiram em infraestrutura de hospital, eles, além de roubar, eles preferiram fazer estádios de futebol no Brasil e deixaram de investir em equipamentos de hospitais, em hospitais, investir, fortalecer hospitais regionais por todo o Brasil, preferiram gastar o dinheiro, fazer esquema de corrupção através dos estádios de futebol. Talvez na oportunidade, era melhor fazer assim para eles se corromperem, para eles arrumar propina para corrupção, era o caminho, era fazer estádios de futebol. Infelizmente. E aí se lambuzaram com o pecado, né? com a safadeza, com o engano, com a mentira e com a corrupção. Isso trouxe um prejuízo ao país, ao Brasil, atrasou bastante o Brasil. E aí não precisa nem eu dizer, não investiram na infraestrutura brasileira do setor produtivo para a agricultura e para a indústria. Não investiram no setor produtivo. Não investiram na infraestrutura, né? Em estradas, pontes, né, na modernização de portos, né, foram deixando de lado, né, e acabaram não investindo. Teve outro exemplo, a geração de energia, está aí agora os problemas de energia que a gente enfrenta, as dificuldades na energia brasileira, na geração de energia, preferiram construir uma ou duas ou três grandes hidrelétricas. Por que não fizeram as pequenas hidrelétricas, as CGHs, que são as pequeninas hidrelétricas que tem espaço, que pode se fazer, pode se construir, né? Não há problema nenhum, pelo contrário, ela contribui com o meio ambiente, cuida da água, cuida dos peixes, cuida dos rios, né? As pequenas CGHs, pequenas centrais hidrelétricas, espalhar várias, 200, 500, em diversas regiões do Brasil. Não, preferiram duas ou três, talvez também pensando em fazer um belo monte de dinheiro para poder pegar o dinheiro e se corromper. Então, infelizmente, nós vimos muitas distorções, muitas manipulações em governos anteriores no Brasil, que massacraram os brasileiros, que oprimiram os brasileiros, prejudicaram muitos brasileiros. Muitos projetos ficaram parados, muitos projetos nem nasceram, ficaram no papel. Né? E aí tem um jogo pesado. O sistema internacional, o comunismo internacional, quer controlar o Brasil. Desde 1950 a gente já vê falar nisso, né? Os mais velhos já ouviam falar. O comunismo internacional quer vir controlar o Brasil, quer mandar no Brasil, quer dominar o Brasil. Isso é o que a gente ouvia muito, né? E a gente não imaginava que eles vinham agir dentro do Brasil, né? Então eles precisavam de brasileiros para servir para eles, para trabalhar para eles aqui. E eles botaram o dinheiro na parada e fizeram o negócio acontecer. Estão fazendo, estão tentando. Né? Estão tentando controlar o país, controlar o Brasil, né? Com a doutrina comunista. Né? Com a doutrina comunista que é terrível, que é perigosa, que é assustadora. Então nos preocupa demais, nos assusta demais, mas a gente tem fé em Deus, acredita em Deus e nas pessoas do bem, que nós vamos vencer tudo isso. O Brasil é dos brasileiros, né? Eu, por exemplo, sou contra a venda de terra para estrangeiros. Sou favorável a 100% vender a produção brasileira para os estrangeiros. Vamos vender a produção brasileira para os estrangeiros. Aquilo que nós produzimos, vamos vender para os estrangeiros. Agora não, vamos entregar o nosso patrimônio, entregar as nossas terras para os brasileiros. Aí eu criei um projeto de lei, né? O projeto de lei que trata de criar uma linha de crédito para o jovem do campo adquirir terra, comprar terra, o jovem filho do agricultor, comprar as terras, comprar terra, né? E produzir,
o jovem agricultor brasileiro comprar terra. Precisa de oportunidade e de incentivo. Foi assim e é assim que nós estamos trabalhando. Nós protocolamos esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para dar oportunidade ao jovem de comprar a sua primeira terra e seguir produzindo no campo, permanecer no campo produzindo. Então nós protocolamos esse projeto de lei e acreditamos, se Deus quiser, que vamos aprovar e fazer virar lei. É uma linha de crédito especialista, né? Especialista, uma linha de crédito especial de primeira para o jovem adquirir a sua primeira terra. Então, estamos trabalhando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Eu também, essa semana, fiquei muito contente, porque a semana retrasada consegui aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei de minha autoria na Comissão de Agricultura, que é o projeto de lei 2427 de 2020, que incentiva a motorização elétrica agrícola, né? O relator desse projeto é o deputado Alceu Moreira, e eu consegui aprovar esse projeto aí na Comissão de Agricultura, primeira aprovação de projeto da minha parte, da minha autoria na Câmara dos Deputados. Então é muito importante. E aqui eu saliento e destaco também a nossa atual assessoria parlamentar, que tem trabalhado muito intensamente nessa questão legislativa de projetos. Nós somos relator de um projeto importante, muito importante, que trata de uma mini-reforma do Código Florestal, de muitas coisas ambientais que ainda tem, que estão indefinidas e que precisam ser resolvidas. Eu sou o relator de um projeto aí de autoria do Zé Silva, o projeto 36. Né? Eu sou o relator desse projeto, que vai trazer muita solução aí, para as questões ambientais do Brasil. Estamos trabalhando, nos reunindo em Brasília, em torno desse projeto, dessa proposta aí, muito importante. É o nosso trabalho como parlamentar. Estamos deputado federal, continuamos na luta, né, na agricultura brasileira, trabalhando intensamente na agricultura brasileira. A gente procura fazer o trabalho aí para contribuir com o agro sustentável, com desenvolvimento sustentável, né? É o que nós procuramos fazer no Congresso Nacional como deputado. Mas eu vou voltar um pouquinho à Voz do Campo novamente para falar da Voz do Campo. Eu estava falando do seminário de Gramado. Aí eu estou tomando chimarrão aqui da erva mate tomeleiro, do meu amigo tomeleiro, de Santo Augusto. Baita erva mate especial, chimarrão gostoso, gaúcho que toma chimarrão e os brasileiros que também tomam chimarrão. É bom o chimarrão com a erva mate tomeleiro, viu? Muito bom. Bah, é bom mesmo, é especial, tá? O chimarrão com a erva mate tomeleiro de Santo Augusto. Mas aí, como eu estava dizendo, né, a Voz do Campo, veio o seminário de Gramado, veio o período aí de crescimento nacional em outras regiões do país, a gente fazendo a Voz do Campo, levando a Voz do Campo a outras regiões agrícolas do país. Aí veio a região de Jataí, no Goiás, região muito especial, que a gente tem um carinho, sudoeste goiano, Jataí, me perdoem as outras cidades do Brasil, fora do Rio Grande, mas depois do Rio Grande é Jataí, a minha cidade, aquela cidade eu fiz muitos amigos lá, tem uma família grande lá, muitos amigos em Jataí, muitos amigos lá, a gente está em casa em Jataí, aliás, estou com saudade de Jataí, estou louco para ir a Jataí, então Jataí, aquela grande região ali, Jataí, Rio Verde, Mineiros, né? Toda aquela grande região ali, agora está bombando a Voz do Campo ali na região de Jataí, Mineiros, Rio Verde, todo mundo acompanhando o programa, o que a gente fica muito lisonjeado de poder estar transmitindo a Voz do Campo e as pessoas nos acompanhando nessas regiões tão especiais aí do nosso Brasilzão, agrícola. Rádio Interativa FM 100.7 já está aí, e a Rádio Regional FM 88.5 de Mineiros, Goiás. Lá no Mato Grosso, a Rádio Top FM 90.3, Porto Alegre do Norte, Mato Grosso, e a Rádio Conquista FM 87.9, Espigão do Leste, no Mato Grosso. Um abraço ao Leonardo, ao Espigão do Leste, ao pessoal todo que está nos acompanhando, tá bem? Na Bahia, Rádio Cidade FM 95.9, Luiz Eduardo Magalhães, ao Jota, toda a turma da Rádio Cidade, enfim, a todos os amigos de Luiz Eduardo Magalhães, Rádio Moderna FM 92, Luiz Eduardo Magalhães também, e Rádio Vale AM 600 de Barreiras, na Bahia, Rádio Vale AM Barreiras, Bahia. Um abraço ao povo de Barreiras, ao Zé Calípio e a todos os amigos que nos acompanham em Barreiras, Luiz Eduardo, aí na Bahia. Um abraço a todos vocês. Também estamos com saudade dos amigos lá da região oeste da Bahia. Um abraço ao meu amigo Paulo Godim, né, empresário da Uniagro, patrocinador da Voz do Campo na região de Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço ao povo da Uniagro, ao Paulo Godim, né, nosso grande amigo e parceiro, empreendedor baiano, né, torcedor do Vitória da Bahia. A Uniagro é patrocinadora do Vitória, um patrocínio inovador. Um abraço a você, Paulo, e a toda a turma aí, tá bem? O pessoal que nos acompanha. Mandar um abraço também à Rádio Chamamento de Campinas do Sul, ao Vassale, aqui no sul, na região de Erechim. Um abraço a você, Vassale. Tá bem? Pessoal que nos acompanha aí em diversas regiões do Brasil. Nós estamos com a Voz do Campo especial e falando um pouquinho desse trabalho da Voz do Campo, né? Que o principal objetivo é dar voz ao produtor rural, deixar o agricultor falar. Esse é um propósito maior, né? O propósito maior, dar oportunidade do agricultor falar, né? Nós, a Voz do Campo, são 13 anos, né, e nessa semana, recordando com o Sr. Vernico, passamos momentos importantes, momentos bons, né, momentos difíceis. A Voz do Campo foi transmitida nos Estados Unidos 2 vezes, né, a convite da empresa 300, um tour agrícola pelos Estados Unidos, transmitimos de lá, foi muito legal, uma grande experiência da agricultura americana. E transmitimos lá dos Estados Unidos o programa. Foi muito legal, muito bom os 2 tour agrícola lá nos Estados Unidos. E também, assim, a Voz do Campo também ela foi mal entendida, também não foi compreendida por alguns, e até inclusive alguns líderes do agronegócio, alguns, né, não gostavam muito da ideia da voz do jeito da Voz do Campo de ser feito, né, de estar com os agricultores. Eu acho que era de estar com os agricultores, né, eu sei lá, que o sistema tradicional ele tem um formato, tem uma forma, e a Voz do Campo foi diferente dessa forma, foi de uma forma diferente, por outro caminho. Nós fizemos um programa por outro caminho, nós não fomos no sistema, no jeito tradicional de fazer programa do agronegócio. Nós começamos de baixo para cima, começamos lá no agricultor, fomos para a fazenda, fomos lá para a granja, para a propriedade rural, para a sala de ordenha, conversar com os agricultores. E talvez alguns não entenderam. E aí, daqui a pouco, o agricultor começou a contar a realidade do campo, e alguns acabaram, né, até ficando contrários à Voz do Campo, né? E aí, daqui a pouco, virou numa perseguição, né? Tinha líder do agronegócio que ligava para as empresas para tirar o patrocínio, né? E aí as empresas se assustavam, né, de tudo isso, né? Dava aquele impacto, né? Por isso que a gente buscava o apoio financeiro do produtor rural. O produtor rural ser parceiro da Voz do Campo. Se o produtor fala, tem voz e tem vez e quer falar, mas aí quando era outros que patrocinavam, evidente que vinha todo um artimanha para tirar o patrocínio, para fechar a porta e para calar o produtor rural, né? Então, é aí que eu me refiro, esse que é o detalhe. Aí o agricultor tinha a oportunidade de falar, porém o patrocínio do programa era da outra parte do agro, e aí alguns desistiram, alguns retiraram o patrocínio, né, por causa até mesmo de pressão, né, de pressão de alguns líderes do agronegócio, que se levantaram contra a Voz do Campo, para parar a Voz do Campo e para tirar do ar a Voz do Campo, para não deixar a Voz do Campo falar. Não queriam que a Voz do Campo falasse. Então, trabalharam muito nos bastidores para as empresas sair com o patrocínio, tirar o patrocínio da Voz do Campo. E realmente teve momentos difíceis em que a gente quase que, como empresa, com o CNPJ e tudo da Voz do Campo, quase que a gente quebrou. Quase que fechamos as portas, né? Teve momentos para fechar as portas da Voz do Campo. Parar com o programa porque não tinha como manter, né? Como é que tu vai manter? Como é que a gente vai manter um programa no ar, né? Como é que paga as contas, os boletos? É através da renda que você produz e trabalha. E aí, como não tinha dinheiro, né, para pagar as contas, tivemos que, inclusive, na época, diminuir algumas emissoras de rádio, tirar algumas emissoras de rádio, para poder continuar com a Voz do Campo. Foi o jeito que a gente encontrou, o meio que a gente encontrou para manter a Voz do Campo no ar e ativa, né? Porque como a Voz do Campo, os agricultores falavam, e aí às vezes os agricultores reclamavam, né? Diziam com razão, né? Do preço do leite, por exemplo, né? Ah, mas daí dizem, não, mas estão pagando pouco leite para o agricultor. E o que que acontecia? A empresa que patrocinava o programa tirava o patrocínio e ficava nós com o pincel na mão. E o agricultor do nosso lado, mas aí sem dinheiro, como é que tu faz o programa? Como é que tu viaja? Como é que tu mantém? Como é que tu paga as rádios? Né? Como, tem um custo a hora na rádio. E aí nós que pagamos, algumas nós pagamos. Nós tivemos que desistir de pagar a rádio porque não tinha como. Como é que tu vai fazer uma rede de rádio pagando 2.000 cada rádio? 50 rádios são 100.000 por mês. Faz a conta comigo. E aí eu pego, da onde que eu vou tirar o dinheiro? Dos patrocinadores. Só que daí vem um patrocinador, fica descontente e retira o patrocínio. E aí como é que eu faço? Para pagar os 100.000 das rádios. É fácil entender a conta, né? Entendeu? Entendeu, João? Hein, Pedro? Entendeu? Eu tô falando os nomes bíblicos aqui, dos santos da Bíblia aqui, viu? Pedro, João, Paulo, né? Tá entendendo? Como é que eu faço para pagar essa conta? Então, por isso, a Voz do Campo sofre esses embates. E alguns líderes do agronegócio nunca quiseram a Voz do Campo, porque a Voz do Campo veio por outro caminho, não veio pelo caminho tradicional, né? O caminho tradicional, como é tradição, né? Como é tradição, né? Receber as... para fazer as homenagens, né? Os troféus, as homenagens especiais, né? Aos melhores do agro, aos campeões do agro, do agronegócio, aos campeões, aos... A Voz do Campo não veio por esse caminho, veio por outro caminho. A Voz do Campo veio diferente, não veio por esse caminho tradicional. E aí quem estava no caminho tradicional não gostou, mas tem outros aí, viu? Tem outros aí, né? Tem outros aí. E nós mobilizando agricultores e chamando agricultores, e agricultores gostando e comunicando e se ligando e ouvindo e escutando e acompanhando a Voz do Campo, e alvoroçou o agro gaúcho e brasileiro. E aí alguns não gostaram e começaram a nos perseguir, né, para tirar o patrocínio. A inteligência deles era tirar o patrocínio porque a Voz do Campo não se sustentava, não se mantinha, porque na verdade o que mantém a Voz do Campo é o patrocínio, né, para manter a estrutura da Voz do Campo toda, né, de pagar todas as rádios. Eu já fiz o custo. Se for 1.040 rádios, é 40.000 por mês, mais o custo do profissional para fazer a transmissão, das viagens, dos hotéis, da gasolina, das despesas de viagem, de comida, de alimentação, toda a estrutura de viagem, né? E aí eu pergunto a você, eu sou, junto com a Litieri, nós somos proprietários da Voz do Campo, tá? Sócios proprietários, tá? Uma empresa normal, uma empresa normal, tá? Aí é evidente que a gente tem a renda dali, né? Do nosso trabalho, do nosso suor, com muita dignidade, com muita responsabilidade e dignidade, o nosso suor. Aí eu pergunto, a nossa renda dali. E aí eu pergunto, e quando não fecha a conta, como que faz para viver, como que faz para tocar a vida da gente? Tá? Então, por isso, a importância dos patrocínios, né? A importância dos patrocínios, de ter patrocínio para manter toda a estrutura, todo o projeto. Isso é que nem o produtor rural. Como é que ele vai produzir soja, plantar trigo? Sim, mas e se dá empate? Muitas vezes dá, né? Muitas vezes o custo é mais alto até. E aí, como é que fecha a conta? Aí tu arruma o quê? Dívida. Tu se endivida. Tu arruma dívida, né? Então, esse é o grande desafio, né? O entendimento sobre a Voz do Campo. Né? E alguns líderes do agronegócio, alguns ditos representantes do agronegócio, não gostaram da ideia da Voz do Campo, do jeito da Voz do Campo, não é da ideia. Não gostaram do jeito da Voz do Campo. Né? Eles não gostaram do jeito da Voz do Campo e se lançaram contra, né? Tirando, afastando, inclusive, convidando produtores rurais a se afastar da Voz do Campo. A não participar, não dar entrevista na Voz do Campo, né? E sabe que o Brasil hoje, na era Bolsonaro, está precisando de milhões de Bolsonaro. Já tem e precisa mais. E Bolsonaro representa coragem. Bolsonaro não é covarde. Bolsonaro tem coragem. É macho, é homem. Homem, quando eu falo homem, macho, eu falo de homem de compromisso com a verdade, com a seriedade, com a responsabilidade. Sabe a responsabilidade que tem. Eu estou falando de coragem. Homem de coragem é o que precisa no Brasil atual. Coragem. Covarde está cheio. Covarde. Maria vai com as outras? Tem bastante. Covarde tem muitos. Né? Que inclusive atuam no escuro, nos bastidores. Aí eu tenho que ler o Salmos 14. Eles acham que Deus não está vendo e Deus não existe. É. E todo e qualquer tipo de pensamento, Deus conhece o pensamento do homem. Por isso que o Bolsonaro se apegou com Deus para enfrentar todo esse gigante do Brasil, e Deus vai dar vitória para ele. E todos que se apegam com Deus, Deus vai dar vitória. Deus vai resolver a situação por causa disso. Né? Se dependesse aí do homem, maldito o homem que confia no próprio homem. Então, nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Né? E estamos atentos nesse momento. Bolsonaro é um patriota, um cidadão temente a Deus, pai de família, que está lutando para fazer um Brasil justo. Então, a Voz do Campo sofreu todo esse embate, essa dificuldade ali, mas graças a Deus, com o apoio dos homens de bem, das mulheres de bem, nós conseguimos superar essa fase. Estamos agora no momento também num grande desafio, produtores rurais. Eu vou contar o que está acontecendo nesse momento. Eu vou contar o que está acontecendo, tá? Porque, infelizmente, muitos... agora, se levantar contra a Voz do Campo é se levantar contra o agro brasileiro, porque a Voz do Campo é os produtores rurais falando. Qual é o mal nisso? Por que isso? Por que se levantar contra a Voz do Campo? Por que querer prejudicar a Voz do Campo? É prejudicar, é não deixar o agricultor falar. Entendeu? O agricultor que se afastou da Voz do Campo porque o fulano deu uma opinião, Maria vai com as outras. Não vai atrás do que os outros dizem, não tem convicção, não tem propósito de vida, não quer manter a tua família firme, feliz, segura, protegida. Ah? Eu quero dar os parabéns aqui, tirar o chapéu para mais um agricultor, já tantos na parceria, Eduardo, eu tenho dificuldade de dizer o sobrenome do Eduardo, é Despseu, né, Epitácio? Despseu, acertei? Eduardo Despseu, tá? De Condor, Noroeste Gaúcho. A carreta verde e amarela está sendo cuidada pelo Eduardo. Ele trocou filtro, ele engraxou, ele limpou, ele lavou. Agora ele vai levar um drone para filmar a carreta quando vai sair da propriedade. Ficou um tempo na granja dele, está um tempo na granja dele, cuidadinha a carreta, está sendo cuidada. Um detalhezinho. Custou quanto, Eduardo? 3, 4 mil? Ele fez lá um propósito, guardou, cuidou da carreta verde e amarela, carreta patriota, que está levando patriotismo para os brasileiros, está contribuindo num projeto que ele sabe que é importante para o Brasil, que é a Voz do Campo, a carreta da Voz do Campo, a carreta verde e amarela, que está levando a imagem do patriota Bolsonaro, daquilo que ele sabe que é importante para a vida dele, para a família dele. Ele está contribuindo, ele está fazendo a parte dele. Né? Ele está fazendo a parte dele, contribuindo, fazendo a parte dele. E ele está feliz. Pergunta para ele se ele está descontente, se ele ficou triste da carreta estar lá na granja. Pergunta para ele. Pergunte para ele se ele está descontente. Ele entende que ele precisa participar e contribuir com a Voz do Campo. O agro brasileiro é dividido em várias partes. Eu vou repetir. A parte primeira é o agricultor, depois vem as indústrias, vem as multinacionais, vem as empresas, vem todos fazem parte dessa parte, desse bolo chamado agro. E a parte do produtor, como está? E o pedaço do produtor? Qual é o tamanho do pedaço do produtor nesse bolo chamado agro? Né? Nós precisamos ser justos, justos, a gente é justo, quer ser cada vez mais justo, né? Então o Eduardo Despseu entendeu a importância de ter dele participar e contribuir com o projeto da Voz do Campo. A carreta está toda cuidada, manutenção, olhou geral, pegou o motorista dele, tirou uma manhã e disse, ó, hoje tu cuida dessa carreta verde e amarela, porque ela é importante para a nossa família, para a tua família, para o nosso Brasil, para o nosso Rio Grande. Ele entendeu e ele fez a parte dele, tomou decisão e participou e está lá com a carreta na granja, cuidando da carreta em todos os detalhes, cuidando, vai dar a lavada final, vai cuidar toda, com muito prazer. Liga para o Eduardo Despsel, eu vou pedir para o Eduardo mandar um depoimento, pergunta se ele está triste, se ele está contrariado, se a Voz do Campo obrigou ele a fazer alguma coisa, se a Voz do Campo pressionou ele, né, para ele fazer alguma coisa. As pessoas têm que entender, têm que ter sensibilidade nas coisas, sensibilidade, ser sensível. Nós queremos, muitas vezes, mandar todo mundo para a guerra. Vai tu lá lutar por nós. Eu vou ficar em casa tomando chimarrão, vou tomar um uísque, vou comer um churrasco e vou ficar aqui quietinho dentro de casa. Aqui. Eu não vou sair para a chuva, eu não vou me molhar. Eu não vou para a guerra, eu não vou lá para a luta. Não, isso às vezes eu tive vários exemplos aí de, infelizmente, pessoas que gostavam muito de mandar o WhatsApp, comentar nos grupos do WhatsApp. Eram grandes autoridades para comentar no WhatsApp. Agora, na hora de, como diz o Valdeci, de botar a mão no bolso, tinha uma cascavel no bolso. Ah, é difícil, eu não vou contribuir, não. Aí teve exemplo de pessoa que criticou os outros. Nós perdemos patrocínio da Voz do Campo por causa disso. Né? Só que o cara criticava todo mundo, não ajudava, não contribuía, botava a boca em todo mundo, saíam os patrocinadores, a Voz do Campo quase que se endividava, quase que quebrava, né? Enquanto o cidadão lá criticou, tal, deu uma de bom, criticou, sim, falou mal, tiraram o patrocínio, quem é que estava no prejuízo? Quem é que ia para o vermelho? A Voz do Campo, e nós servia da sala para a cozinha para pagar as contas, né? Então é importante o esclarecimento, representação do agro, voz do agro, voz do produtor, voz do campo, que precisa de sustentação, precisa de financeiro, de dinheiro para se manter. Aí cada produtor, entendendo o propósito, vai participar, vai contribuir. Agora, recentemente, foi feita aí uma campanha de apoio à carreta, levantamos aí 15, 20 mil reais para manutenção da carreta. O custo da viagem a Brasília para levar a carreta lá em Brasília, no Goiás, custou quase 12 mil reais. Né? Uma manutenção incrível. Carreta já usada, não é zero. Então, tudo isso faz parte do propósito. E eu fico muito feliz, porque já os produtores estão se manifestando aí, como é o caso do meu amigo Celso Villani. Bom dia, Marcelo. Bela explanação sobre a Voz do Campo. Conte sempre comigo. Acho formidável esse programa. Também você como nosso deputado federal. Grande abraço a todos. Único programa que consigo me comunicar, ouvir e explanar a nossa opinião. Olha aí, ó. Celso Villani, um grande produtor de maracaju no Mato Grosso do Sul, um gaúcho, que está lá no Mato Grosso do Sul. Único programa que consigo me comunicar, ouvir e explanar nossa opinião. Aí tá, confissão do agricultor. É, a Voz do Campo abriu um canal de comunicação, botou tudo para fora. Jogou toda a comunicação no ar. Hoje vocês estão vendo a imprensa comprada aí, manipulada. Imprensa terrível que está semeando uma destruição no Brasil. Tudo comprado. Tu acha que eles estão fazendo por convicção deles? Tudo patrocinado pelos interesses de outros. Que têm interesse, compraram a imprensa, compraram a comunicação. E isso que eu disse ao agricultor. Vamos investir em comunicação. E não pode se encolher. Agricultor não pode pensar pequeno. Não pode pensar pequeno. Ah, mas se mexer com mil reais, achar uma guerra, para quem produz, às vezes, 300 milhões, mexe com 500 milhões, mexe com até quase 1 bilhão, puxar do... Dá, não, 1 mil reais, vamos lá, é importante o projeto. Não pode se encolher. Pode pensar pequeno. Tamo junto, vamos participar, somos guerreiros. Eu quero destacar também o Epitácio Barzotto, parceirão. Epitácio sempre atuante conosco na Voz do Campo. Muita coisa vocês não sabem da articulação e da ajuda e do apoio do Epitácio buscando parceiros, recursos financeiros para manter a Voz do Campo. O Epitácio Barzotto, empresário de Panambi, tem sido um grande amigo, muito especial amigo, muito amigo. Tem sido um grande parceiro, dedica parte do tempo da vida dele para ser um parceiro comercial de buscar recurso para a Voz do Campo, o Epitácio. E o meu respeito, meu reconhecimento, tiro o chapéu para ti, Epitácio. Tá? Muito obrigado pelo carinho. Um abraço ao Alberto Tesmer, está em Palmas, no Tocantins. Um abraço, né? Um abraço, Alberto Tesmer. Muito obrigado pelo carinho de sempre aí. Nós vamos encerrando a nossa participação porque o Jota Alves, lá da Rádio Cidade, de Luiz Eduardo, vem na sequência. Tá bem? Deu um pouquinho para a gente explanar um pouquinho do que é a Voz do Campo, né? Sofremos muito, muita gente que estava fazendo, feliz da vida, fazendo a Voz do Campo conosco, da noite para o dia, ficaram bravos, nunca mais viraram a cara para mim e nunca mais falaram conosco. Viraram a cara, rejeitaram inclusive mensagens minhas e que eu não consegui, quer dizer, eu entendi, eu sei o que, que é. Né? É de fácil manipulação, é Maria vai com as outras, ok? Tá bem? Ficamos por aqui, Clayton, vamos lá com o J. Alves de Luiz Eduardo Magalhães. Eu preciso de homens de convicção, de propósito. Maria vai com as outras, que uma nota de 100 domina tudo e enrola o cara, uma notinha de 100 e enrola o cara, só, oi, querido, tem uma 100 aqui, ó, a notinha de 100 tá balançando, a cobrinha tá balançando, a notinha de 100, e o fulano deixa uma amizade, deixa uma boa amizade pela notinha de 100. Esse tipo de Judas, eu não preciso, graças a Deus, não preciso, não preciso e não quero. Judas assim eu não quero. Judas assim que seduzido por uma notinha de 100, vai pro inferno, Judas. É, vai pro inferno, não te esquece que tem que prestar contas com Deus. Tem que prestar, não esquece a prestação de contas com Deus na vida final, no encontro final da história. Tá? Eu não preciso de covarde canalha comigo, não preciso. Preciso de cidadão do bem, que tem convicção e que tem princípio na vida. Gente decente, que tem princípio. Covarde, que a notinha de 100 muda toda a tua cabeça, vai pro inferno. Não te esquece que se tem a prestação de contas com Deus. Um abraço, fiquem com Deus.
Bom dia, equipe ouvintes do programa Voz do Campo. A partir de agora, a gente destaca as notícias do agro diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Nós vamos falar sobre as cotações agrícolas, como se comportaram os preços nesta semana que está chegando ao fim, o algodão registrando estabilidade, o milho registrando uma leve baixa e o preço da saca de soja também registrando baixa aqui no oeste da Bahia. E vamos falar também a respeito de uma cultura que não é muito comum aqui no oeste da Bahia, mas que vem recebendo uma atenção especial. É a produção do cacau, matéria-prima do chocolate. Vamos começar então com as cotações agrícolas. O algodão iniciou a semana com a arroba cotada a R$ 169,27. Manteve-se assim durante toda a semana e fechou, portanto, aí esta semana que está chegando ao fim com a arroba cotada a R$ 169,27 o algodão em pluma aqui no oeste da Bahia. Já o milho registrou uma leve baixa. O milho iniciou a semana com a saca de 60 quilos cotada a R$ 81,50. Na quarta-feira baixou para R$ 80,00, mas na quinta-feira voltou a subir um pouco e está sendo comercializado a R$ 80,50 a saca de 60 quilos aqui no oeste da Bahia. Já a saca de soja de 60 quilos iniciou a semana cotada a R$ 136,33. No decorrer da semana, acabou baixando para R$ 131,67. A saca de 60 quilos de soja aqui no oeste da Bahia, portanto, está sendo comercializada a R$ 131,67. E para a gente encerrar a nossa participação dentro do programa A Voz do Campo, o diretor da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPAL, CEPLAC do Ministério da Agricultura, Valdec Pinto de Araújo, visitou o oeste da Bahia neste mês de junho para avaliar áreas implantadas com cultivo de cacau e estabelecer convênio de cooperação técnica que vai viabilizar o apoio institucional da CEPLAC às ações de validação de tecnologias. Diretores da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e também o secretário da Agricultura de Riachão das Neves acompanharam a comitiva, composta também pelo pesquisador Paulo Marrocos e o diretor de desenvolvimento das cadeias produtivas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Alexandre Barcelos. Com trabalho intenso e investimentos em tecnologia e manejo durante as últimas décadas, a região oeste da Bahia passou a ser reconhecida nacionalmente pela produção de grãos e fibra, a partir da consolidação das três principais culturas, ou seja, soja, milho e algodão, que a gente costuma, inclusive, destacar nas cotações agrícolas. Mas os produtores começaram, então, a abrir espaço para a diversificação da matriz produtiva, o que permitiu a fruticultura avançar pelos campos produtivos do oeste da Bahia. E agora há um otimismo em relação à produção de cacau, que é uma fruta muito bem aceita pelos fruticultores da região. Ou seja, ajustes estão sendo realizados de acordo com a Associação dos Irrigantes da Bahia, AIBA. Assim a gente chega ao final da nossa participação, desejando a todos um excelente sábado, maravilhoso final de semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o programa Voz do Campo.